Olá, Zé Diogo.
Olá, Inês.
Obrigadíssima por teres vindo.
Obrigado eu pelo convite.
Então, Zé Diogo, começando, tens dois filhos, não é?
Tenho dois filhos e dois enteados. Também, okay. Que também conta.
E te cobres todas as idades, tipo, cobres todas as gerações, 23?
Neste momento, um jovem adulto de 23, um adolescente mais velho com 19, a minha filha que está a entrar na pré-adolescência, ou na adolescência, tem 12, e um com 5.
Pronto, portanto, consegues cobrir as gerações, consegues cobrir os últimos anos de,
sim,
de educação,
sim, sim.
Que foram bastante turbulentos.
Sou aborrecido por vários tipos de questões de todas as idades.
Geracionais. Olha, Zé Diogo, começo pela primeira pergunta, ou pelo primeiro tema, que é a única altura em minha casa que eu consigo reunir a família toda na sala a olhar para a televisão é com o vosso programa. Antes, eu lembro que connosco era... Ou era as telenovelas, ou era aquelas séries de culto que existiam do Hitchcock e por aí fora.
Sim.
Hoje em dia não, hoje em dia é um programa de comédia, que é o vosso. E o que é que eu percebo?
Não, havia o Herman.
Sim, havia o Herman, tens razão, também havia o Herman. Sim, que nos reunia a todos.
Sim.
Mas o que é que eu sinto hoje em dia? A importância que tem o vosso programa, porque eles também não veem mais nada, nós tínhamos que aturar as notícias até chegar o Herman, lá está.
Sim.
E que vocês, não sei se têm consciência disso ou não, mas, ou se é só a minha experiência, mas vocês ajudam muito a formar a consciência política das novas gerações. Há a mesma informação que eles têm, nem que seja por isso, há a informação que eles têm que só a têm por causa do vosso programa. Achas que eu estou a exagerar?
Claro. Acho que estás a exagerar. Okay. Espero eu que estejas, porque é uma responsabilidade muito grande formar consciências políticas quando muitas vezes a nossa própria, a nossa dos autores, não está completamente formada, às vezes. Discutimos muito sobre política que está nos bastidores depois das piadas que aparecem. Eu acredito, aceito, se me disseres que falamos de temas que se calhar os miúdos, os mais novos, se não virem o telejornal, e eu calculo que grande parte não vê, há muitos temas que se calhar sabem ou tomam conhecimento através do programa, mas... Nós não fazemos ali um tratamento que permita aos miúdos formarem, espero eu, formarem nenhuma opinião com mínimo de sustentabilidade baseada naquilo que vem no programa, porque nós apresentamos e manipulamos e apresentamos uma versão, uma pequena parte, selecionamos, portanto há ali toda uma manipulação que quem toma conhecimento do tema pelo nosso programa, depois se quiser... tem que se informar.
Exato, mas a minha questão era muito também a informação, pois é, muito, o que eu sinto é que a informação muito que eles têm vem de lá, exatamente por não verem tudo o resto, estás a ver? Enquanto nós tínhamos, havia mais conversas em casa, lá está,
sim.
Havia mais outros sítios onde eles iam buscar a informação, nós íamos buscar a informação. Hoje em dia sinto que há muito no vosso, eu pelo menos vejo isso em minha casa, há muito no vosso programa que é...
Sim, em termos da televisão, sim, não é?
Sim.
E essa coisa que tu dizes de ser é um bom sinal para nós, ser um programa que reúne a família, porque os programas que reúnem a família têm o condão de atrair várias gerações, portanto, os mais velhos procuram uma coisa, os mais novos gostam da parte mais palhaçada, os programas de humor... que sobrevivem são esses. Estávamos a falar do Herman. Eu lembro-me de nos juntarmos todos, e era em casa do meu avô, portanto era avô, tios, primos, e os mais velhos riam-se de umas coisas, de umas referências, e nós mais novos era das palhaçadas. Isto da é parte mais infantil do Herman. Não percebíamos sequer as piadas mais...
subtis, não sei. Exatamente.
Sim, sim. Muitas vezes falavam de temas da atualidade
que
nós não conhecíamos.
Que não
hoje em dia, aos putos, eu vejo isto lá por casa, primeiro, não veem tanta televisão, e não veem tanta televisão connosco, porque têm ao seu dispor, e nós é também, é. É incomparável, um número de fontes que eles podem recorrer para entretenimento e também para informação. As redes sociais, mesmo aquelas mais inócuas, aparentemente, como o Instagram, também têm, é possível receber informação por aí.
E eles seguem imensas,
sim,
nas contas do Instagram, seguem imensas.
E no Twitter. Há um problema que é não ser uma informação mediada e não tem aquele,
exatamente,
aquele selo de qualidade que o jornalismo deveria pôr. Quando nós vemos o telejornal, devíamos saber, ok, estas notícias foram verificadas, foram tratadas por um jornalista a sério e não um maduro que está no Twitter, olha, exatamente, soube isto e põe para lá. Mas a verdade é que também, primeiro já começamos a ver, mesmo na internet, bom jornalismo, jornalismo independente, jornalismo muitas vezes feito só por um tipo, mas que é um jornalismo, um jornalista informado. E por outro lado, estamos a ver também nos meios de comunicação chamado mainstream a não terem assim uma qualidade tão grande às vezes.
Para.
Por um viés ideológico, por falta de recursos, não é? Às vezes vemos, sim, o telejornal e vemos, pá, esses gajos não têm jornalistas suficientes, sim, para, sim, investigar,
sim,
isto.
Sim. É, e por isso é que existe também aquele, o polígrafo, já. Agora só falta o polígrafo do polígrafo.
Exatamente, jornalistas a corrigir jornalistas.
A corrigir jornalistas.
Aposto que o Bernardo Ferrão às vezes não é bem visto pela classe.
Pois, exatamente. E olha, diz-me outra coisa, em relação ao condicionalismo, vocês sentem-se, então tu que tens já... O meu tem 23 anos, eu acho que houve uma grande mudança, lá está, vou falar outra vez da minha experiência, acho que houve uma enorme mudança dos últimos 10 anos, 15 anos para cá, de ou é cultura woke, ou é, há muito policiamento, esse mesmo policiado, ou seja, há temas que tu não podes tocar, ou que são mal aceites, ou que... pronto, esse policiamento que existe dos conteúdos, sim, sejam eles de onde forem, até nas conversas privadas que nós podemos ter, não, já nos condicionamos imenso. Eu acho que mesmo inconscientemente nós, qualquer autor, seja do que for, dá dois passos atrás antes de se atirar.
Acho que uma pessoa pensa sempre antes de falar. Uhum. Uma coisa que nós ensinamos os nossos filhos, portanto, seja profissionalmente, seja... pessoalmente, a relação com os amigos, há certas coisas que nós não dizemos, isso parece-me normal. Acho que tens razão, nos últimos 10 anos, eu acho que tem que ver com o surgimento, em termos tecnológicos, das redes sociais, em que há uma facilidade de publicação, e em termos ideológicos, assim, há um fenómeno, chamemos-lhe woke, em que há uma sacralização da ofensa, e a partir do momento em que alguém diz eu estou ofendido, aparentemente isso passa à frente de qualquer outra consideração, e é o aspecto mais importante da conversa que está a ser tida, e portanto quem ofendeu tem que pedir desculpa e tem que parar, mesmo muitas vezes quando, como é uma coisa tão subjetiva, não é? Tu não consegues dizer a uma pessoa eu sou ofendida, eu estou ofendida, não consegues dizer, não estás, não. É uma coisa subjetiva. Claro. Ok, estás com a tua ofensa. Agora, não devia ser uma razão bastante e suficiente para impedir a outra pessoa de falar. Aquilo que estavas a perguntar no início, sobre condicionalismos, eu não sinto. E o programa, também não, o programa do Ricardo, de Aruz Pereira, não sentimos, eu acho que se calhar pelo facto de o Ricardo ter um estatuto e em que já é difícil isso acontecer, não, ou seja, não é cancelável, eu também não me considero cancelável, não sei se, o que é que eu faço também, eu escrevo numa crónica no Observador.
Pois, além disso, mesmo quando tu escreves,
nunca senti por parte do Observador, que é o que interessa, portanto, e em termos de reações, eu não as procuro. Até pode alguém achar, mas epá, é uma coisa que me passa completamente ao lado. É aquele fenómeno do, por exemplo, a J.K. Rowling, pá, provavelmente a autora viva mais conhecida e que mais vende no mundo, é incancelável. Mas a verdade é que tentaram. Tentaram, desde funcionários da editora onde ela publica, que não recusam-se a trabalhar porque... por causa no fundo, da opinião dela no assunto trans. Portanto, mas ela é incancelável, é a J.K. Rowling.
Sim, não.
Mas a verdade é que manda uma... Quando tu vês que se está a tentar cancelar a J.K. Rowling e que mesmo assim faz alguma moça, até porque ela recebeu ameaças, ameaças chatas e graves... A mensagem que manda não é para a J.K. Rowling, é para todos os autores que não têm...
Não se atrevam, basicamente.
Exatamente, todos os que não têm o poder da J.K. Rowling. Portanto, esses nem sequer se vão atrever.
Sim, mas isso está-se um bocadinho a falar também no limite, ou seja, que é o cancelamento. Agora, há uma coisa que se pode sentir, eu até às vezes nas crónicas posso sentir com uma dimensão menor que a vossa, que é tu inconscientemente não queres chatices, não vou entrar por aqui, eu sei que isto vai dar chatice e não compensa, o tema não vai compensar a chatice ou a poeirada que eu vou levantar com isto, portanto vou aqui pela esquerda. Ou seja, aquela, o teu vosso sketch que agora voltou do Fernando, por exemplo, aquele do Fernando, no do Apixanado, mas aquele do Forcado. Isso hoje em dia, achas que era possível?
Nós recebemos muitas vezes isso.
Acho que essa é uma pergunta clássica.
Agora não consegui, agora não consegui. Nós na altura, nós éramos muito irresponsáveis e sempre fizemos o que queríamos. Mesmo na altura, até podes dizer, o ambiente na altura não era tão...
Encrispado
e castrador. Mas mesmo na medida em que era, nós nunca ligámos a isso. Nós fizemos sempre aquilo que queríamos e se tivesse graça, ótimo. Se tivesse graça, para nós, se tivesse graça, era esse o objetivo. Uhum. Portanto, nunca nos sentimos condicionados mesmo na altura. E nós trabalhámos na RTP e fizemos publicidade para uma marca institucional forte que também não quer, com certeza que não há de querer polémicas. E aliás, mesmo dentro da marca, nós fizemos anúncios. Às tantas éramos nós que escrevíamos, era uma série que o Mel fez, em que também apareciam ali coisas que se calhar não eram muito politicamente corretas. Mas nunca nos deixámos condicionar. Agora, se aparecesse o Gato Fedorento em 2023, quatro putos novos a fazer isso, epá, ia haver uma repercussão maior e mais...
Nem que fosse pela reação da opinião pública, não é?
Sim, sim.
As caricaturas que faziam mesmo os ciganos ou pessoas que conheciam por aí fora, não é?
Sim, 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 sim. Fizemos uma coisa que era uma corrida de 100 metros ciganos, que eram duas ciganas. Estavam a vender roupa e de repente havia-se olha a bófia e elas agarravam na trouxa e fugiam e era ver quem é que era mais rápido. Mas pronto, se aparecesse hoje em dia talvez tivesse mais dificuldade. Agora, eu gostava de pensar que nós os quatro diríamos, borrifa e faz à mesma.
O máximo que podia acontecer era não terem tido tanto sucesso como tiveram. No limite.
Acho que não, no limite o que podia acontecer era a televisão onde nós trabalhávamos dizer, isso não passa.
Isso não passa, exatamente. E às vezes, Diogo, diz-me uma coisa. Tu, vocês usas o humor, é sempre uma coisa que é usado para socialmente, ou seja, é como aquela conversa de, como é que se diz, do elevador, não é? Que quebra o gelo. Quando tu quebras gelo e para as relações humanas é importantíssimo, mesmo dentro da família. Houve uma história que eu estava a contar há bocado de um amigo nosso que a filha chegou a casa a queixar-se de que tinham chamado na escola baixinha, dizia: mãe, chamaram-me rodinhas. E ele caiu para ela e disse assim: pá, devias ter respondido: eu sou baixinha, mas pelo menos não sou magra. E ela ficou completamente desconcertada. Eu acho que isto é o exemplo mais desconcertante da desconcertação que pode ser o humor, sim, não é? E isso, usas isso ou isso é uma coisa que mesmo na tua relação com os teus filhos?
Acho que faz parte, essa postura faz parte da minha personalidade. É uma ferramenta usada em situações sociais, sim. Essa coisa de gozar primeiro connosco, diminuir-nos primeiro a nós próprios, retira até força para quem nos quer diminuir. Pera, se ele já está a fazer isto, aquilo que eu estou a tentar fazer não tem, não perde a força. Estavas a contar isso até da filha deste nosso amigo, e tem graça porque ontem o meu filho estava-se a queixar o meu filho tem 5 anos e estava-se a queixar um amigo dele, te empurrou ou disse-lhe uma coisa qualquer já não lembro o que era, e eu disse: então, próxima vez dizes, tu cheiras a cocó. Que é óbvio, pronto, eu sei que eu falo em cocó e ele começa-se a rir.
Exato, lá.
Rio-se imenso.
Faz rir as crianças.
Por acaso, não sei se ele vai usar essa como é que se diz, essa tática. Conhecendo o meu filho, acho que ele não vai, ele é um bocado tímido. Mas pronto, olhar o mundo com e retirar-lhe alguma seriedade ajuda a enfrentá-lo.
E achas que esta coisa hoje em dia do bullying, que eu levo a sério, de facto, muito, mas não achas que que essa falta de humor que eu acho que existe muito já nos miúdos, ou seja, não se rirem deles próprios, de nós os levarmos tão a sério, os adultos levarem as crianças tão a sério, que está a quebrar-lhes imenso esse sentido crítico do humor deles próprios, ter esse poder, o chamado poder de encaixe.
Poder de encaixe, sim, sim, sim.
E que...
Ter a pele fina, não é? Sim, eu acho que se calhar tens razão, é possível que estejamos a tornar as nossas crianças mais frágeis, protegê-las muito, muito da adversidade, e a adversidade tanto pode ser, há adversidades muito chatas, não é? Um divórcio dos pais, mas também há adversidades que fazem parte da vida e não são assim tão incomuns, e eles têm que lidar com isso, como um colega que é chato, conflito na escola, e acho que se calhar nós enquanto pais queremos retirar o conflito da vida das crianças, e isso é impossível porque elas vão ter vão encontrá-lo ao longo da vida, e nós não vamos estar lá sempre. Aliás, é uma coisa que eu uso muito com os meus filhos, e acho que provavelmente também usas com os teus, e muitos pais usam, que é: o pai não vai lá estar sempre. A minha filha, houve uma altura que queria muito que eu estudasse com ela. Enquanto são pequeninos, ajudava a fazer os trabalhos, mas depois começou-se a criar ali um hábito que todos os testes eu tinha que estudar com ela. Além de ser um bocado chato, mas pronto, mesmo tirando essa parte, não ajuda. Uhum. E eu dizia-lhe: tu vais fazer muitos testes na vida e o pai não vai lá estar. Não vais olhar assim para cima e eu com o queixo a apontar a resposta. Infelizmente. Não pode ser. Infelizmente. E se calhar... Eu acho que nós, se calhar, estamos a exagerar nesta geração, e torna-os mais frágeis. E depois há outra coisa que é, há bocado eu falei daquilo em relação à ofensa, e como a ofensa é santificada, e o que se sente ofendido, a vítima tem ali um destaque, e muitas vezes se calhar não, inconscientemente é fácil procurar ser a vítima e receber por isso uma atenção especial, uma proteção especial. Não digo que seja o caso no bullying, no aumento dos casos de bullying, mas muitas vezes a vítima de um caso de bullying, às vezes que não é bem bullying, é apenas, infelizmente, a crueldade infantil normal. Nós não damos ferramentas à criança para se defender, mas damos-lhe assim um consentimento para ser vítima e se apresentar como tal.
E eles não veem muita diferença entre gozar e brincar, pá, não. É isso, é consentimento. Ou seja, uma coisa é que estás a brincar com uma pessoa,
sim,
e outra coisa é chincalhares ou gozar.
Sim.
E qualquer coisa, o apontar, às vezes é muito inocente, porque o medo só diz um ao outro, porque acha, nem acha mal, mas acha...
Sim.
Sente-se ofendido porque o adulto, o pai, os pais, ou pessoa, sentem que aquilo é uma ofensa.
Sim.
Põe a vida dos adultos na cabeça das crianças.
Sim, sinto, acontece. Acontece e é uma parte do crescimento, é aprender a distinguir isso. Aliás, é uma espécie de educação para o humor, no sentido em que interpretar a ironia, seja num texto literário, seja numa conversa dia-a-dia, é importante para perceber. Ele está a falar a sério?
Sim.
O que é que ele quis dizer com isto?
Sim.
Isso faz parte e sim, é possível que muitas vezes estejamos a criar crianças em que não fazem essa distinção, em que tudo é tomado literalmente.
Literalmente, exatamente.
E tudo é visto como...
Uma não aprovação, não é? Ou não...
Sim. Sim, sim.
Como
e por causa que agora estavas a falar nisso, lembrei-me uma história que passou-se com um dos meus enteados, quando eu já era miúdo, pai, no nono ano, recebemos uma coisa, ele tinha-se portado mal na sala, tinha respondido mal ao professor, e nós, pá, o que aconteceu? E ele: não, porque eu estava a dormir, e depois não ouvi a pergunta, e o professor disse: então, mas vamos lá ouvir aqui o... não vou dizer o nome, mas... eles sabem quem são. E ele sentiu-se gozado pela turma toda, porque ele estava... E eu disse: pá, achas mal? E ele: não, o professor não pode gozar com uma criança. E eu disse: não, a criança é que não pode dormir na aula.
Quem acredita?
Que é isso, pá. Mas que falta de... E disse-lhe: a tua sorte é não ser eu o teu professor. Pá, que eras um puxão de orelha, já me quer um menino a dormir na aula.
Sim, e é o limite.
Agora, nesta pequena história... felizmente ultrapassada e um adulto como deve ser que há agora lá em casa, nesta pequena história vê-se muitas vezes esta coisa deste sentimento de injustiça, de que esta geração agora tem, a nossa também tinha na altura outros sentimentos de injustiça, mas é esta coisa de não lhes poder ser apontado nada porque é ofensa e uma pessoa não pode sentir ofendida. Pode, faz parte da vida.
Ou seja, tu eras tímido, não eras, quando eras miúdo? Ou não?
Epá, era tímido e uma timidez muito estúpida e que Deus agora está-me a fazer pagar pondo o meu filho igual a mim.
E usavas o humor para dar a volta a isso, ou não? Mas as pessoas tímidas usam. Normalmente há aquela ideia de que a pessoa é muito. Mas que depois.
Usava.
O real personagem do humorista é uma pessoa tímida, mais acatada.
Muitas vezes é, muitas vezes não é. O meu irmão, no outro dia, por acaso, em conversa com uns amigos, ele estávamos a conhecer uns amigos dele que eu não conhecia. Ele estava a explicar-me. E ele diz: não, o meu irmão tem uma é reservado, porque os amigos estavam a dizer: isto é que é o teu irmão que é humorista, ele está aqui ao jantar, normalíssimo, caladinho.
Não diz piadas?
Ele disse: o meu irmão tem uma persona social que depois usa, e se calhar ele tem razão, sabe, das pessoas que me conhecem melhor há de ser o meu irmão.
Claro.
Eu era muito tímido e estava-me a lembrar disso. Este fim de semana o meu filho teve uma festa. E eu já sabia, levo uma festa, tenho 5 anos, eu tenho que ficar na festa. Só que eu estava à espera daqueles sítios para festas, próprios para festas, que têm lá um espaço para os pais, um bar, porreiro, até ia beber uma cerveja ou duas.
Certo.
Só que não, eu tinha que estar dentro da festa. O meu filho exigiu, portanto,
é mesmo agarrado com a mãozinha.
Quase. E eu a pensar, eu era assim, só que os meus pais não tinham a paciência para ficar na festa. Eu lembro-me de ir a festas, chegar à altura da entrega da minha mãe, entregar o menino agora aos pais do aniversariante, e eu dizer: não, vou para casa.
E gelava-te o sangue se não te levavam para casa.
Não, eu ia para casa. Eu não me lembro de festas até aos 6, 7 anos. não ficava em festas. Era um atrasado mesmo.
E usavas o humor depois, mais tarde, defendeste com o humor nisso ou não? Nas relações que tinhas com os teus amigos e com o membro da família ou não? Foi uma coisa natural?
Sim, eu era muito palhacinho na aula, sempre tive a resposta rápida. E usava isso, lá está, aquela coisa que estávamos a dizer, gozar.
Exatamente.
Muitas vezes fui um bocadinho bully, porque identificava aquele mais fácil, o alvo mais fácil de ser gozado.
E a característica
punha
mais
a turma
gozada,
toda, exatamente, sim. Punha a turma toda a gozar. Sim, essa coisa, pegar na característica, sendo que eu também era uma pessoa com característica e usava com as minhas próprias.
Eu era
um pequenino de óculos e mais, eu usava uma pala no olho, eu ali a segunda e terceira classe usava como um pirata, usava uma pala no olho.
Mas gozavas primeiro antes de gozassem contigo, portanto estavas bem definido.
Sim, quando eles vinham com essa da pala, eu próprio dizia, no fundo era desarmar. Parece aquelas artes marciais que tu usas
o ataque do outro
para
a fragilidade dele, exatamente,
para defenderes e para contra-atacar. Sim, nesse sentido, sim, lembro-me desde miúdo. E fazia uma coisa que eu sempre gostava muito da parte de escrever composições, era das minhas coisas favoritas na escola, e depois ler e fazer as pessoas rir. Eu acho que as primeiras memórias que eu tenho de fazer rir é na primária, fazer uma composição em que fazia os meus colegas rirem-se.
Sempre que o humor é para fazer rir, o objetivo final é
sim,
esse.
Sim,
mesmo.
Sim, sim. É ouvir,
não é? Essa é a gasolina de.
Aliás,
é
a pior sensação do mundo. É seres um humorista, dizeres uma piada e ninguém reagir. É horrível.
Riste tu. Eu acho que a defesa é riste.
Não.
Não consegues nem sequer.
Por isso que eu deixei de fazer stand-up.
Deve ser um stress, é?
É um stress, é um stress. Admiro muito os meus amigos.
A pausa, não é? Aquela pausa, depois não acontece nada,
sim,
não é?
Não acontece nada.
José Diogo, olha, obrigadíssimo.
Nada, Inês.
Foi impecável, muito obrigada. Até à próxima.